Negócios e tendências.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Eu sou a professora Caroline Brasil, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação da Uninter na área de negócios. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema que normalmente está mais ligado à indústria, mas vocês vão ver que está presente em todas as nossas empresas dos mais diversos ramos. Nós vamos falar sobre a gestão de processos para os serviços. E para isso, eu estou aqui com a Thaís. A Thaís, muito obrigada, primeiramente, Thaís, por ter aceitado o convite, estar aqui conosco no nosso programa. A Thaís, ela é graduada em administração, ela tem especialização no MBA em gestão empresarial, ela também é examinadora do IBQP, Instituto Brasileiro de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, coordenadora da aplicação de projetos pela Fundação Carlos Chagas e pela Fundação Sesgran Rio, e ela também é certificada em legislação educacional e processo, controle e registro de certificados e diplomas de instituições superiores. É um super currículo para processos e controle de qualidade, não é, Thaís? Por isso que eu acho que teu trabalho é um nível de excelência, assim, muito grande. Eu fico honrada de você ter aceitado a gente falar sobre esse assunto, que eu acompanho dia a dia e sei o quanto você, o teu resultado é tão bom nessa área de processos.
Olá, pessoal, eu espero que todos estejam bem, estamos todos aí praticamente à distância. Obrigada a todos que estão nos acompanhando e que ainda virão assistir o programa. É uma satisfação compartilhar esse momento com todos vocês e com a Carol, que nós já temos aí uma relação aí de algum tempo.
E aí também eu gostaria de dizer, todo mundo que está assistindo, quiser participar, quiser mandar algum comentário, algum questionamento sobre o assunto ao vivo, entre aí no chat, participe conosco, que a gente adora essas participações. Para começar esse nosso programa, eu acho que primeiro, não é, Thaís? Seria legal a gente estabelecer assim, o que é exatamente fazer uma gestão de processos para serviços, porque todo mundo sempre ouve falar que o serviço acontece toda hora, é instantâneo, é no momento que você está com o cliente, mas e aí, como estabelecer esse processo, essa gestão nos serviços, que não é palpável, né?
Então, Carol, ter um excelente produto ou um serviço a oferecer para o mercado é um objetivo de todas as organizações, mas sem um suporte interno, sem uma organização interna, uma gestão eficaz desses serviços, muitos problemas podem surgir. E nesse cenário competitivo que nós vivemos, com tantas ofertas para os clientes, com tanta exigência de qualidade, de eficiência e tudo mais, se nós não tivermos realmente uma eficiência operacional, nós não conseguimos atender o mercado. Acaba se tornando que a qualidade e a eficiência operacional, elas são fundamentais para que as empresas possam se manter ativas nesse mercado.
Até porque as empresas, muitas vezes, têm tanta opção, tanta concorrência, independente do mercado, né, a gente percebe, são N empresas, N opções, e como se diferenciar, porque o produto, às vezes, fisicamente, ele é muito parecido, né, um com o outro, né? Então, o serviço entra nessa, bem que você falou, né, nessa diferenciação, nessa excelência do atendimento ao cliente, né, que é o que a empresa quer, né, e busca.
Acaba sendo um diferencial, né, Carol? Quantas pessoas que nós temos que elas dizem, eu, por exemplo, sou um perfil que gosto de me fidelizar, se eu sou bem atendida, às vezes tem gente que procura só o preço, né, eu quero o preço, mas eu, por exemplo, eu gosto de alinhar o preço, o produto ao serviço, esse atendimento que a forma como você é atendido, como você, a entrega é feita, você não se preocupar com essas coisas, são os detalhes que o serviço te oferece. E aí você
também, né?
Valor.
Outra via também, se você for mal atendido no serviço, aí você também não volta, né? Porque aí também você
Exato.
fica já com um pé atrás, falar, ah, mas será que vai
Exato.
acontecer de novo? Eu já não me senti bem aquele dia, já deu problema, ou enfim, não gostei de como me trataram. É algo,
Tem
é
isso.
complexo, né? Porque serviço envolve pessoas, né? Eu acho que
É
tá
exatamente
ligado, né?
palavra-chave da entrega.
É bem isso
E
mesmo.
até aqui surge uma pergunta, né? Será que todo mundo sabe o que vem a ser a gestão de processos para os serviços, a gestão de serviços? Porque às vezes
É, isso é
esse
uma boa
conceito
pergunta
acaba
mesmo.
ficando perdido. Então, os produtos e os serviços ofertados aos clientes, eles são avaliados pela percepção do cliente. Qual é a percepção que ele tem daquela entrega, daquele produto, daquele serviço alinhado com o produto? E por isso que é preciso você ter um controle das ações que são executadas. É, então, surge nisso é que surge a gestão dos processos, que é exatamente você gerir, você acompanhar, você controlar, você organizar todas essas ações, como elas acontecem, de forma que ela esteja alinhada com os objetivos da organização, mas que elas também estejam adequadas à satisfação desse cliente.
E aí entra, acho que mais um ponto, né, Thaís? Isso só vai ser possível se a empresa conhece muito bem o seu produto e o seu serviço. Porque como
Sim.
você vai desenhar esse processo se você não conhece? Então você tem que ter
Sim.
muito claro o que eu trabalho, qual é meu nicho, qual é meu produto, o que eu
Sim.
ofereço. É um autoconhecimento empresarial, na verdade, né?
E entender, inclusive, que muitas empresas, por exemplo, eu tenho a área da. Eu produzo um produto. Ok. Como você faz a entrega desse produto? Como você vende esse produto? É, para quem você vende, como as pessoas ficam sabendo desse produto. Isso são serviços que são agregados ao produto. Então, assim, quando você fala que eu vou adquirir um produto, os serviços estão inclusos nesse produto, como a entrega, garantia, enfim, essas coisas todas. E para que a pessoa defina, por exemplo, para quem ela vai vender, como ela vai vender e tudo mais. Ela precisa ter um processo bem início, meio e fim, bem desenhado para saber realmente de quem ela está falando, para quem ela vai oferecer, qual é a sua capacidade produtiva para entregar tanto esse produto quanto esse serviço. Então, isso precisa estar alinhado. E para alinhar, inclusive, esses processos, a gente pode até mencionar aqui os quatro P's aí da gestão de serviços, que é o perfil, processos, produtos e as pessoas.
Ai, nossa, isso a gente já entra nesse assunto de pessoas, porque eu sempre comento, independente do tema, até que a gente traz aqui na rádio ou em sala de aula também, tudo que a gente está lidando em gestão, a gente tem que pensar nas pessoas, né?
Sim,
Porque não qualquer planejamento
muito,
realizado, né, dentro da
muito.
empresa envolve pessoas.
A entrega é feita por elas.
Mesmo a gente tendo, né, muita coisa informatizada, robotizada em algumas empresas, mas nós temos as pessoas. E eu achei muito interessante que você comentou ali, né, Thaís? Até o pós-venda, né? Como que é esse contato do pós-venda? Esse aí é um
Sim.
serviço, né, muito bem, que tem que ser muito bem executado pelas empresas, né? Até para.
Porque ele é, inclusive, um canal de melhorias e de melhoria e inovação. Porque
Contínua,
esse
né?
pós. Exato, porque você ouvir esse cliente que já adquiriu, que teve essa experiência, ele veio, ele comprou o seu produto, ele fez uso do serviço aliado a esse produto, ou realmente você é uma empresa só de serviços e ele teve acesso à entrega desse serviço, então esse cliente, ele vai te avaliar, ele vai colocar ali informações que vão te dar, inclusive, alimento para você. Melhorar o teu processo,
Isso é verdade.
né? E criar inovações que, inclusive, possam atender um pouquinho mais a necessidade desse cliente, porque às vezes aquele seu produto já não está mais atendendo a necessidade do cliente, porque o teu mercado que está superaquecido num cenário que cada dia está diferente, trazendo demandas diferentes, ele já não está mais atendendo. Então, o pós-venda, ele é um canal, inclusive, para você criar melhorias e inovações no seu processo.
E aí a gente entra com alguns exemplos, né? A gente pode até trazer, pessoal, assim, imagina, quando a gente fala em serviços, vocês podem imaginar N tipos de empresa. Mas a gente pode exemplificar aqui, pode ser um restaurante, pode ser uma instituição de ensino superior, pode ser um salão de beleza, pode ser uma academia, pode ser... uma assessoria. Então, são tantos exemplos que acontecem, e se vocês pararem para pensar, vejam que as pessoas estão em todos eles, né? E quando a gente fala de processo, o cliente, quando ele é bem atendido, ele percebe que esse fluxo dentro da empresa aconteceu bem, que todo mundo sabia o que tinha que ser feito, ele não ficou perdido ali dentro da empresa aguardando alguma situação ou esperando muito tempo para que seu serviço acontecesse. Mas aí, desenhar esse processo, né, Thaís, eu vejo que isso é o primeiro passo. Vamos imaginar uma empresa que não conhece o seu processo de serviço no papel, né, nunca viu. O primeiro passo é desenhar, mas isso é um desafio, né, também para a empresa,
muito,
né, ela
grande.
Tem que parar e pensar como que as coisas acontecem.
É um investimento, inclusive, né, o desenho desses processos é um investimento. Então, para a gente organizar aí esse raciocínio, vamos falar então um pouquinho sobre os 4 P's. Então, nós temos lá a questão do perfil. Então, para a empresa, vamos supor que a empresa está se organizando para definir ali o seu processo, para definir o que, que ela tem de estratégia, como ela vai fazer a entrega para o cliente, o que ela vai produzir, sua capacidade, enfim. Então, ela precisa analisar o perfil, né? A empresa precisa ter definido qual é o seu perfil, qual é o perfil do público-alvo, qual é o tipo do negócio, né? Para que ela possa saber se ela tem capacidade, qual é a capacidade que ela tem para oferecer ao consumidor.
É importante. Isso é, porque capacidade, me lembrou aqui o seguinte, capacidade em uma indústria é mais ou menos fácil, eu consigo produzir 100 unidades por hora. A capacidade do serviço até varia, mas dá para medir também, né? A empresa consegue mensurar ali, mas aí individualmente, né? Provavelmente pessoa por pessoa, né? Eu imagino que mude dentro da mesma empresa.
Sim, depende do tipo de serviço, se você tem estabelecido que esse serviço ele vai ser entregue de forma online, de forma presencial, quais são as variáveis que esse serviço tem para que você possa mensurar qual é a sua capacidade.
Ah, então olha, gente, vejam como é complexo, né? Quando a gente começa a falar do assunto, a gente percebe o número de variáveis aí e o quanto pode ser interferido, tudo que pode interferir num dia, no dia seguinte, é tudo diferente, né? De pessoa para pessoa e cliente para cliente, né? De repente, cada cliente tem seu comportamento. Você colocou ali, definiu o perfil do cliente, achei muito legal, né?
Sim.
Eu tenho que conhecer mesmo, de repente.
E essas informações, por exemplo, que nós estamos falando aqui, ela não é uma informação que só o gerente e os gestores precisam ter essa informação, por exemplo. Exemplo, de qual é o perfil do meu cliente, qual é o perfil da organização e tudo mais. Não, essa é uma informação que todos os colaboradores precisam ter conhecimento. Quais são os planos, as metas da organização? Eles precisam estar cientes disso, conhecer a empresa, saber o histórico da empresa, a missão, a visão, os valores, que às vezes muitas pessoas trabalham em organizações há muito tempo, eles não sabem sequer qual é a missão dessa empresa, dessa organização, a visão dessa organização, quais são as suas metas, qual é o histórico dessa organização, os valores dela, quais são as opções de serviço. Às vezes, eu trabalho com esse serviço, com esse produto, mas eu sequer sei do que acontece na sala ao lado da minha sala. Então, é importante que os colaboradores estejam a par disso. É preciso ter essa comunicação ativa dentro da organização.
E com transparência,
né? Faz, ali. Com certeza. E isso faz toda a diferença no montante final. As pessoas também acabam se envolvendo muito mais por terem conhecimento e por se sentirem parte, né, dessa organização, desses processos, desses procedimentos, de como as coisas se dão dentro, dentro da organização para que você possa entregar um produto ou um serviço para o cliente.
Está mais comprometido, né, todo mundo, quando você sabe seu papel e qual é o objetivo final, é mais fácil você até entender como que as coisas vão acontecer. Então, você falou de perfil, a importância do perfil, né, da empresa e do cliente.
Esse é o primeiro passo.
Né? E o segundo que você comentou seriam os processos mesmo. É desenhar o fluxo.
Isso, né? Exatamente.
Organograma inteiro.
Os processos na gestão de serviços é exatamente tudo que envolve a compra de um produto ou a prestação de um serviço para o cliente. Ela vai desde o momento em que o cliente conhece a empresa até o pós-venda.
Nossa,
ele precisa, é necessário conhecer, Carol, todas as fases desse cliente, o passo a passo dessa experiência que o cliente tem com a gente, para que a gente possa definir aí qual é a decisão do cliente naquele momento. Ah, ele está andando nessa experiência. Veja, às vezes tem cliente que tem uma experiência acessando o site de uma determinada empresa. Quando ele acessa, aquela experiência dele acaba sendo uma desexperiência, porque ele acaba desistindo.
Pode.
Não, mas de começar pode a negociar com aquela empresa. Então, veja, quando a gente fala do processo, você precisa pensar tudo, exatamente todos os passos de experiência que esse cliente vai ter e aqueles passos que, na verdade, ficam escondidos para o cliente, mas que vão dar sustentação para um dos passos de experiência que o cliente vai ter.
Isso é muito interessante, porque o que eu estou pensando aqui também pode variar, né? Você colocou, né? Desde quando o cliente conhece a nosso serviço, a nossa empresa,
sim,
até o momento que ele sai. Aí, isso aí pode ser o intervalo de um dia ou de meses, né? Eu acho que vai variar muito de empresa para empresa,
exato,
né? O serviço, ele pode ser muito rápido ou ele realmente demorar. Então, eu tenho que estar preocupada com isso. Quanto tempo ele vai levar dentro da nossa organização, né? Aqui, a gente pode dar um exemplo aqui da própria Uninter, né? O tempo,
sim,
varia muito. Nós temos alunos que ficam um ano conosco, alunos que ficam dois, alunos que ficam quatro.
Exato.
E aí, é muito diferente essa experiência no serviço. Ou o aluno da extensão, que fica duas horas e fez a extensão, né? Nós estamos tendo alguns boa tardes ali no chat do YouTube, Thaís, então a gente está com alguma audiência ali, muito legal, pessoal, se quiserem participar, comentar como que vocês veem isso na empresa que vocês trabalham, ou como consumidores, se vocês percebem que as empresas estão preocupadas com isso, porque a gente daí, essa nossa vivência, né, ali na empresa. Então, o segundo P, processos. E aí entra...
Só falando ainda um pouquinho sobre processo, é bem
claro,
importante dizer que todos os processos, eles sejam planejados com o objetivo de entregar ao consumidor um produto ou um serviço de qualidade. Para aí precisa estar alinhado. E que alguns cuidados aí, Carol, nesse momento fazem toda a diferença, como, por exemplo, testar o produto, testar a ferramenta que vai ser utilizada, definir ali garantia, assistência, canais de dúvidas para os clientes. Às
muito
vezes
importante.
O cliente compra, ele não consegue falar com ninguém para tirar uma dúvida sobre o seu produto. Isso é muito importante. Isso é um serviço essencial para você estabelecer uma relação entre a empresa e o cliente, para que esse cliente em potencial volte mais vezes. Às vezes a gente fecha a porta, se preocupa em vender, mas não se preocupa em manter este cliente. Então, eu ganho novos clientes todos os dias, mas eu perco clientes todos os dias.
Isso é terrível,
e alguns,
né,
com uma experiência tão negativa que eles acabam ouvindo, nem sequer chegam a ser nossos clientes em potencial.
E às vezes você acaba nem sabendo por que ele não voltou mais.
Exatamente.
Aconteceu alguma coisa ali, de repente, vamos imaginar aqui uma situação bem hipotética, né? Você vai numa lanchonete, entra, tá começando lá a escolher teu produto, alguma coisa, e de repente você vê uma barata. Vamos exagerar, né? Você sai, não compra nada e não fala nada para ninguém. A empresa, às vezes, acaba nem percebendo isso, né? Então, a gente tem que ter uma atenção tão grande, né? A empresa, claro, pode acontecer, pode, mas, assim, todo mundo tem que estar atento ao que está acontecendo para evitar esse tipo de situação, porque é uma experiência muito desagradável, não combina uma coisa com a outra, né?
A gente vai até falar um pouquinho sobre isso quando a gente entrar nas pessoas ali, né? Que o público ali que está atendendo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa afinidade que ele precisa ter ali essa percepção do que está acontecendo no momento em que o cliente está sendo atendido, a entrega do produto está sendo feita. E para a gente fechar aí esse passo dos processos, né, é necessário você ter uma definição do trabalho. Parece muito básico falar isso, mas existem muitas organizações, né? Departamentos dentro das organizações que não têm uma definição do trabalho, não tem um fluxo
descritivo, né?
Não tem um fluxo ali como as coisas acontecem. Por exemplo, o que cada colaborador entenda, qual é a sua responsabilidade, mas também qual é a responsabilidade do colega que senta ao seu lado, da área que trabalha dentro do processo, porque às vezes ele desconhece o processo e ele nem sabe qual é o impacto, por exemplo, se ele não atender dentro de um determinado prazo, se a ação dele for incorreta, qual é o impacto que ele gera no processo como um todo. Então é importante que cada colaborador entenda qual é a sua função, mas que ele entenda a função dos demais, para que ele entenda o processo como um todo. Ter esse conhecimento faz uma diferença.
E às vezes a gente pode achar que uma atividade ela é tão simples. Nossa, mas eu faço isso aqui, é tão rapidinho, é 2 minutos aqui, eu já faço. Mas às vezes esse 2 minutos pode gerar um gargalo lá para frente,
sim,
né? No próximo.
Exato.
E aí, esses 2 minutos são fundamentais para que tudo aconteça conforme o planejado,
se
né?
Se você está falando, por exemplo, da entrega de um serviço que envolve alimentos, se você faz uma entrega fora do prazo, se você tira algo de uma área de armazenamento e você não faz a entrega naquele prazo, você perdeu o produto. Não é só não. Então, assim, acarreta uma série de coisas. É necessário compreender o processo como um todo.
Exatamente. E aí, então, a gente fechando processos, entram os procedimentos. Eles são muito parecidos, mas são diferentes, né? Os procedimentos, ele está mais ligado à prática.
Na verdade, os procedimentos, eles são a forma como os processos são realizados.
Olha só, pessoal.
Definir exatamente normas, prazos, ter um script quando é um determinado atendimento ali, né? Isso garante que as práticas sejam padronizadas por todos os colaboradores, primeira coisa.
Isso é verdade,
óbvio,
né?
Exato. Então, você já tem ali um padrão para atender os seus clientes, e isso faz toda a diferença, porque aí você não cria negociações de separadas, prazos, ou coloca alguém numa condição de um atendimento priorizado, quando, na verdade, o outro tem a mesma condição desse. Então, o procedimento, ele é o detalhamento de como a gente vai fazer. Por exemplo, nós temos o serviço dentro da pós aqui, nós temos o serviço de compra do módulo complementar de TCC, né? 2018 nos permite que o aluno escolha se ele quer ou não realizar o seu TCC. Aí o aluno escolhe no meio do caminho realizar o TCC. Como que ele vai primeiro saber sobre esse serviço? É lá em cima, veja, fora, inclusive, dessa execução, mas como que ele vai saber do serviço, né? Então, onde eu vou divulgar essa informação, qual é o canal que eu vou divulgar essa informação, como que esse aluno vai solicitar, qual é o prazo que ele vai solicitar. Então, assim, isso tudo faz parte do procedimento, que é como eu vou fazer a entrega. Então,
é muito interessante.
Que eu vou receber.
E veja, só esse exemplo que você usa, a gente vai envolver desde a secretaria, do financeiro, da coordenação, da tutoria, do professor orientador, mas olha quanta gente envolvida, né? Jurídico, porque tem um contrato. Thaís, nós temos uma observação aqui no chat que eu gostaria, antes da gente continuar, de passar aqui para você. O Rodrigo, ele nos mandou assim: o ciclo dos serviços é como um círculo que não para de girar. Cada processo é relacionado e dependente do outro. Perfeito,
exato,
Rodrigo.
Exato, Rodrigo. E a gente até vai falar um pouquinho ali na parte das pessoas, a gente vai fazer um engajamento com essa sua fala.
Eu acho até que a gente já pode ir, se você quiser, Thaís, falar para as pessoas.
É uma excelente, eu acho que a gente já pode entrar aqui, seria o último P aí da gestão de processos, que são as pessoas, que é um componente muito importante nas empresas. Uhum. São as pessoas, na verdade, os colaboradores são o cartão de visita das organizações, são eles que colocam em prática os processos e os serviços que foram planejados anteriormente para que as metas da organização sejam atingidas e os clientes sejam atendidos. E para que cada uma dessas pessoas, desses colaboradores, façam essa entrega, é necessário que a gente tenha o tempo ali para eles, o tempo de treinamento desse colaborador, desenvolver esse colaborador. Como nós falamos lá no perfil, que ele seja envolvido, que ele tenha um engajamento, que ele tenha, na verdade, um conhecimento sobre a organização e se sinta participante disso.
Isso então, desde que ele entra na organização, e eu acho que de tempos em tempos tem que repetir, né, Thaís?
Sim.
Você tem que estar sempre ali, lembrando, né? Olha, pessoal... Né, vamos só reforçar, até porque muda, né? Os nossos serviços mudam, o nosso cliente muda, a tecnologia muda, então a gente tem que estar sempre ali, né? Isso é constante com as pessoas, né?
E até, Carol, você colocou ali uma questão com referência, assim, a que as pessoas estejam atentas à questão que você deu exemplo lá, por exemplo, da barata, não é?
Uhum.
Então, assim, quem está no atendimento, as pessoas que estão envolvidas no processo, você precisa também ter essa comunicação com eles para ouvi-los. Quem está na ponta, geralmente, nos traz informações muito importantes para o nosso processo. Então, por quê? Porque ele está na frente do cliente, às vezes
ele pode ter até visto, né, de repente.
Exato.
Nesse nosso exemplo
e
absurdo, na verdade, né, mas
exato, e aí a gente entra no círculo em que o nosso colega contribuiu aí conosco, que é, eu defino o meu processo, dentro do meu, eu defini lá meu perfil, as metas da instituição, analisei quem eu vou atender, o que eu vou atender, como eu vou atender, defini todos esses processos, fui lá e descrevi as famosas ITs, as instruções de trabalho, fiz as instruções de trabalho, treinei os colaboradores e criei aí um ciclo do qual eu vou acompanhar esse processo, eu vou avaliar esse processo e aí eu vou criar o quê? Um ciclo de comunicação também com as partes que estão diretamente ligadas à entrega para o cliente. Aí essas pessoas vão me alimentando de informações, e aí o que, que eu faço? Eu vou trazendo essas informações, eu vou melhorando o meu produto, eu vou inovando, eu vou adequando, eu vou vendo se o que eu estou de problema é com o meu serviço, com o meu produto, se é exatamente com um determinado colaborador. Esse ciclo, ele não para. Veja, nós falamos aqui dos 4 P's, mas, na verdade, não são só os 4 P's. A empresa precisa ficar principalmente alinhada, por exemplo, qual é o cenário que ela vive, qual é o mercado que essa empresa compete, o que, que esse mercado está pedindo, qual é a demanda que o meu cliente está trazendo. E aí a gente entra nesse ciclo. É constante, o mercado não para e a gente não pode se acomodar.
Não pode baixar a guarda, né? O Rodrigo até que mandou esse comentário, ele colocou ali que a minha experiência, né, a experiência dele de serviços com a Uninter é muito boa. Ele cursou 2 MBAs, um em logística e abastecimento e outro em gestão de marketing. E agora está fazendo a segunda graduação em administração. Excelente, Rodrigo. Foi o nosso aluno aqui de logística, né, da Aline, no curso de marketing. E ele falou que ele morou na Bélgica por 13 anos. E a visão da prestação de serviços é um pouco diferente do que no Brasil. Atendimento em serviços, internet e outros é muito mais humanizado. E o atendimento é diferente. Tem isso, a cultura, né? A gente vai envolver cultura empresarial e cultura do país, da região. Thaís, nós estamos quase acabando o nosso tempo.
Quase encerrando
muito rápido.
Tempo, muitas
eu
coisas.
Só quero, eu quero deixar aqui uma pergunta, de repente, para uma segunda rádio. A gente continua, faz a parte 2 aqui, porque é muito assunto realmente sobre a gestão de serviços. Mas nesse cenário todo, a pandemia ela trouxe desafios ainda maiores, né, para esse acompanhamento da gestão de serviços. Você percebe isso também no dia a dia?
Eu diria que quem estava desorganizado no presencial e precisou da noite para o dia, ou da manhã para, assim, da sexta para
Sim,
segunda,
porque
ir para
foi
o home
assim.
office, foi isso que nós vivemos. Ele com certeza sentiu muito a falta de ter seus processos bem definidos, de ter uma gestão bem alinhada, de ter os procedimentos descritos,
Aí
porque
concordo.
quem já estava organizado, o que que ele fez? A gente vai precisar mudar para o home office? Ok, mas aí a gente vai o quê? Vai olhar o nosso processo e dizer, precisamos alinhar aqui, essa entrega não vai ser por aqui, vai poder ser aqui, a venda não dá para... Porque ele já tem o
Isso, ele
desenho,
já
ele
conhece.
conhece como ele trabalha, ele sabe quais são as entraves que podem, os gargalos que podem existir, então ele faz essa adequação. Então, é a gestão de processos em serviços, a gestão de serviços hoje, ela é fundamental para um bom desempenho das organizações. Nós estamos num mercado que não para, é o girando o tempo todo com mudanças, com novas demandas, ele exige de nós muitas coisas. Então, acho que cabe. É um desafio, Carol.
Eu
Fechar
acho,
aqui, que eu, acho que a minha fala, vou fechar assim, ó. É um grande desafio. É um cenário que divulga diversas dificuldades, mas que apresenta um mundo de oportunidades que atende ao chamado inovação, satisfação, qualidade, né? De que forma cada um de nós, na condição de empresas, de empreendedores, de colaboradores, podemos melhorar, podemos contribuir. Cabe a nós identificarmos lacunas e arriscarmos pontes aí até inimagináveis para desbravar um caminho com constantes mudanças, que requer muito trabalho para continuar essa longa jornada. E aí eu deixo para quem estiver nos acompanhando agora e quem assistir depois, eu deixo aí a pergunta: quem se habilita a arriscar?
Olha só, sim, estamos todos aí, né? Então, Thaís, já fica esse convite aqui, você estar aqui numa segunda oportunidade para a gente falar especificamente dessa gestão na pandemia. Claro que a pandemia, gestão de serviços, né? A pandemia, ela é um fato, assim, único, mas as empresas passam por mudanças constantes que também precisa dessa atenção, né? Muito obrigada, Thaís, muito obrigada a todos.
Prazer, muito obrigada a todos.
Muito obrigada. A gente se encontra no próximo. Você sabe que Negócios e Tendências, todas as sextas-feiras, às 15 horas, eu e meus colegas trazemos temas mais diversos da área para vocês aí acompanharem como é que estão o mundo dos negócios. Até a próxima, pessoal.
Um
Tchau, tchau.
abraço. Tchau, tchau.
Negócios e Tendências.